You're with SBS Radio.
Bom, começamos agora o nosso Facebook ao vivo, SBS em português. Oi, Silvia, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem? Obrigada por me convidares para estar aqui hoje.
Um prazer ter você aqui. Finalmente conseguimos trazer você aqui para os estúdios. Obrigada por ter vindo. Você que é conselheira em Melbourne das comunidades portuguesas para Austrália e Nova Zelândia. Conselheira aqui em Melbourne. Fala para a gente um pouco, então, do trabalho do Conselho das Comunidades Portuguesas e o que, que você tem feito.
Ótimo, Luciana. Eu já faço parte do Conselho das Comunidades Portuguesas desde 2015. Assumi o cargo em 2016, mas fui eleita para o cargo em 2015. A responsabilidade do Conselho das Comunidades Portuguesas é ser o órgão consultivo, um dos órgãos consultivos do governo português, na área de política de imigrações e das comunidades portuguesas que vivem fora de Portugal. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é de comunicar ao governo português sobre os assuntos que são de importância para as comunidades que vivem no estrangeiro, nomeadamente para mim e para a Melissa da Silva, que é a minha colega conselheira que reside em Sydney, é de comunicar esses assuntos ao governo português e de tentar encontrar soluções para esses vários assuntos.
O Conselho foi criado para levar esses projetos, mas é um trabalho voluntário? Como é que
Muito boa pergunta, Luciana.
Como é que vocês fazem esses projetos acontecer?
Uma coisa que eu gosto sempre de informar à comunidade e às pessoas que me façam essa pergunta é que é definitivamente um cargo que não é remunerado, portanto nós não recebemos pagamento para sermos conselheiras, antes pelo contrário, acabamos por contribuir pessoalmente muitas das vezes para podermos estar presentes em eventos, para podermos viajar, porque não temos esse apoio até este presente momento do governo português para nos podermos deslocar, por exemplo, para visitarmos as nossas comunidades que estão espalhadas pela Austrália e Nova Zelândia. Infelizmente não temos esse tipo de apoio, é um desafio bastante grande para nós e que tentamos fazer o máximo possível para estarmos em contacto com as várias pessoas das comunidades, mas gostaríamos de fazer mais, gostaríamos de estar mais juntos da comunidade e vamos tentar ao longo deste período de tempo que estamos ainda como conselheiras para podermos fazer mais.
Esse ano você lançou a Associação de Mulheres. Como é que está indo?
Foi nos princípios de março. Okay. Portanto, nós lançamos a Associação das Mulheres Portuguesas na Austrália no dia, ou seja, uns dias depois do Dia Internacional da Mulher e com a presença do atual Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, que esteve presente e que nos ajudou a lançar a associação. Esta foi uma ideia que surgiu realmente quando tive a oportunidade de estar com algumas das minhas colegas conselheiras em Portugal. Fui inspirada pelo trabalho que elas faziam nas comunidades, junto às comunidades onde elas habitam, nomeadamente na Venezuela e Argentina. E pensei que já seria tempo para nós termos aqui uma associação de mulheres portuguesas para avançar os direitos da mulher, para promovermos a liderança da mulher e para formarmos uma rede de apoio, um network de mulheres, não só das mulheres portuguesas, mas também das mulheres dos países de língua portuguesa. Portanto, para nós era muito importante darmos esse apoio em geral às mulheres e às meninas também, claro.
A associação foi criada para combater a violência doméstica, promover a igualdade de gênero, como você mencionou, e a cultura, a língua portuguesa na Austrália. Uhum. Principalmente com questão à violência doméstica, o que a associação poderia oferecer a mulheres que estão sofrendo abuso?
É claro que nós não temos qualificações necessárias para darmos apoio social às mulheres que são vítimas de violência doméstica e às crianças também, mas uma coisa que nós podemos fazer é colaborar com outras organizações, como por exemplo aqui na Austrália existe uma organização que se chama Safe Steps, é uma organização que trabalha com as mulheres que são vítimas de violência doméstica e o objetivo dessa organização é dar apoio e dar-lhe refúgio. Portanto, nós gostaríamos de ajudar essa associação a divulgar informação sobre os seus serviços junto da comunidade portuguesa e de comunidades de língua portuguesa e tentar dar mais visibilidade aos apoios e aos, portanto, que existem neste momento para as vítimas de violência. Portanto, era mesmo esse o nosso objetivo, é darmos mais visibilidade e informação e claro, estarmos aqui para ouvirmos aquelas pessoas que desejem falar connosco acerca desse assunto e estamos, claro, sempre abertas a mais soluções, a ideias que as mulheres portuguesas da nossa comunidade pensam que poderá ajudar a nós alcançarmos os objetivos que temos na nossa associação.
Porque mulheres numa relação abusiva, às vezes é mais difícil realmente chegar a essas organizações, instituições maiores para pedir ajuda. E, de repente, a associação pode fazer essa ponte entre a mulher que está sofrendo o abuso e essas organizações que você mencionou.
Exatamente, porque realmente às vezes há uma barreira da língua, também pode existir. Portanto, também nos cabe a nós ajudarmos umas às outras. E quando eu digo que isto é uma associação de mulheres, não quer dizer que os homens não poderão colaborar, porque eu conto com o apoio dos homens da nossa comunidade, dos homens que acreditam que as mulheres se devem sentir seguras e que não devem ser vítimas de violência. E sei que existem muitos homens dentro da nossa comunidade que têm essa visão do que é certo. Portanto, contamos também com o apoio deles. Nós não somos exclusivamente abertas só para as mulheres, queremos trabalhar com todos, sejam mulheres ou homens ou o que for.
Inclusive, há muitos relatórios que homens também sofrem violência doméstica.
Exatamente. E uma coisa também é certa, eu acho que é o governo australiano, principalmente o governo deste estado de Vitória, está neste momento a fazer uma campanha em que talvez os ouvintes já tenham visto, uma campanha de publicidade sobre o facto que se o homem ou outro homem a falar com uma mulher de uma maneira que demonstra que existe uma certa violência dentro daquela relação, que é obrigação de todos para falarmos e para dizermos que não é aceitável, que não é dessa maneira que deve proceder. Portanto, contamos com o apoio de todos e os homens realmente têm um papel muito forte nesta campanha de ajudar as mulheres que são vítimas de violência.
Olha, a gente tem um comentário da Babi Thelma Navarrete. Olá, conheço amigas precisando de ajuda. E por falta de coragem e medo e dificuldades com o inglês, acabam se permitindo a passar por isso com medo. Você concorda que a dificuldade da língua...
Eu acho que sim, mas não é só isso, é também aquela dependência financeira que certas mulheres têm numa relação, é dependência emocional. Uma mulher que está numa relação violenta, por muitas vezes perde portanto, aquela rede de apoio que existe na sua vida, porque a relação leva a distanciar-se dos familiares, dos amigos e etc.
Então, isolamento.
Exatamente, ficam isoladas e é muito difícil sair desse ambiente sem saber se vão ter apoio depois de saírem. E eu sei que existem muitas pessoas que dizem a mulher deve sair dessa relação, porque é que elas ficam, devem sair. Não é fácil, mesmo aquelas que tentam sair por vezes têm grandes dificuldades e acabam por ser agredidas. E como sabemos, há mulheres que perderam a vida realmente por tentar deixar o companheiro e houve crianças, como a gente sabe, como existiu com o filho da Rose Batty, que infelizmente foi agredido pelo próprio pai e perdeu a vida e foi por realmente a mãe se ter distanciado da relação com o pai. Portanto, não é fácil, é uma situação muito complexa e eu não dou culpa a nenhuma mulher que decide de ficar, porque sei que existem fatores que fazem a saída daquela relação muito difícil.
E no caso da mulher de uma outra cultura, né, uma portuguesa, uma outra língua,
exatamente,
idioma, fica ainda mais difícil. Olha, a gente só quer falar um oi aí, a Olivia de Souza Ferrez está dando um oi para você.
Olá, Olivia.
O Lai Pereira. Babi também, muito bonito esse trabalho, parabéns e obrigada. Alda Pereira Retreta nos assistindo, ela que estava aqui duas semanas, acabou de fazer o Taste of Portugal, deve estar descansando.
Sim, grande festival, parabéns.
E o Portuguese Center também. Então, a associação pode auxiliar essas mulheres de que maneira? Como é que essas mulheres podem entrar em contato com a associação?
Nós temos os nossos contactos na nossa página do Facebook, que é Portuguese Australian Women's Association, ou Associação de Mulheres Portuguesas na Austrália. Neste momento, o que podemos fazer é pôr em contato, como eu disse anteriormente, com o Safe Steps. E se tiverem dificuldade com a comunicação com essa organização, eu pessoalmente... terei todo o prazer de assistir ou de ajudar como interlocutora, se puder, e imagino que existem outras mulheres na minha associação que também estejam dispostas a ajudar com essa parte da tradução ou com esse primeiro ponto de ligação, mas nós certamente que podemos enviar-lhe informação e estamos aqui se quiserem falar com alguém e estamos sempre dispostas a ouvi-las.
Quantas mulheres a associação, quantos membros tem hoje? Como é que é?
Muito boa pergunta. Portanto, nós começamos agora só há pouco tempo a fazer uma campanha de angariação de membros. Neste momento não posso dizer de mente quantos é que temos, porque temos vários formulários que estamos à espera para chegar, mas o que nós gostaríamos de fazer é organizar um evento brevemente para uma causa. Temos várias ideias sobre esses eventos. Uma delas é o evento para dar apoio ao Cancer Foundation, portanto a investigação do cancro da mama, e vamos em parceria com uma das associações culturais portuguesas, a Associação Portuguesa de Vitória, tentar organizar esse evento para a angariação de fundos, mas também para promovermos a associação e para falarmos com as mulheres e para angariar membros. Portanto, aquelas que estejam interessadas em ser membros da associação, por favor, entrem em contacto connosco. Nós estamos, portanto, no Facebook. Temos membros da direção desta associação que trabalham na Associação Portuguesa de Vitória, trabalham no Grupo Cultural e Folclórico Sol Portugal, ou como eu, são independentes, e gostávamos de ouvir de vocês, e posso dizer abertamente que a cota de sociedade é bastante pequenina, são $10, portanto penso que será acessível para a maior parte das pessoas, e eu gostaria de ouvir de vocês as vossas ideias e o que é que acham que pode funcionar bem dentro desta associação.
E entre as ideias, essa de você explorar o cancro de mama, por que esse tipo de cancro?
É aquele que está mais ligado com a mulher. É evidentemente que existem outros, o cancro do ovário e outros tipos de problemas de saúde, mas pensamos que fosse um começo. Escolhemos este ano e para o ano escolheremos outro. Não é só simplesmente este que temos em mente, até porque nós sabemos que a investigação do cancro da mama tem bastante apoio do governo australiano, e também temos que ver se conseguimos contribuir para outras causas, não é só simplesmente essa. Uma coisa que eu queria dizer, Luciana, é que nós também queremos trabalhar juntos de portanto, outros parceiros, como por exemplo uma das minhas colaboradoras na Associação das Mulheres tem familiares na Angola, portanto ela é de origem angolana, e vão estabelecer lá na Angola uma escola para meninas angolanas que não têm possibilidade de irem para a escola e de terem acesso a livros e a roupa e etc. E nós queremos também fazer algo para podermos ajudar. Sei que em Timor-Leste que existe uma associação que se chama Associação Olola, que foi estabelecida para dar visibilidade à violência que existia contra as meninas e mulheres de Timor-Leste, principalmente durante aquele tempo onde houve aqueles graves ataques à comunidade de Timor-Leste. E também gostaríamos de tentar colaborar com essa organização para podermos fazer uma angariação de fundos ou uma campanha de visibilidade para podermos contribuir. Portanto, não estamos só a pensar para dentro, também gostaríamos de pensar um bocadinho para fora.
Realmente, e seguir um modelo de sucesso da Associação de Alola, que já acontece em Timor-Leste. Tem uma série de projetos lá de apoio à comunidade, principalmente na área da educação, que a associação e o conselho podem usar, né, como modelo. O conselho, falando um pouquinho do conselho das comunidades portuguesas, trabalha muito também com a promoção e divulgação da cultura e da língua portuguesa. Exatamente. O último censo mostrou que tem cerca de 60 mil portugueses aqui na Austrália, mas dos que responderam, né, metade deles responderam e cerca de 33 mil falam português em casa. O que pode ser feito para mudar essa situação ou por que isso?
Quando houve os censos em 2016, foi um assunto que eu e naquela altura o meu colega conselheiro António Sampaio falamos em profundidade sobre a campanha que poderíamos começar para podermos encorajar as pessoas que são de origem portuguesa a completarem os censos e a indicarem que falam português em casa. Porque o que acaba de acontecer é que eu não tenho dúvida que há muitos mais portugueses, brasileiros, timorenses, etc, etc, de países de língua portuguesa, que falam português em casa, mas por alguma razão, por uma razão ou outra, decidiram não pôr no questionário dos censos que falam português em casa. Isso tem impactos bastante grandes, por exemplo, e eu sei que sem o aumento nesses números não poderemos ter acesso a vários materiais, portanto, em língua portuguesa, dos vários departamentos do governo australiano. Nós precisamos realmente aumentar a visibilidade da língua aqui neste país, tanto a nível das escolas, como a nível dos censos, como a nível cultural. Portanto, cabe-nos a nós todos temos a obrigação de dar visibilidade à língua portuguesa e de termos orgulho de dizer que somos portugueses, ou que, desculpem, que falamos português e que portanto, não temos esse receio de dizer que falamos português em casa, porque realmente também justifica este maravilhoso programa aqui da SBS, que também conta com esses números do censos para poder existir. Portanto, digo a todos, é um desafio que temos todos pela frente e que no próximo censo, que será 5 anos depois de 2016, que ponhamos o sim naquela caixinha do questionário de censos.
Essa é uma das suas eternas campanhas, né? Eternas
lutas. Exatamente. E lutamos para mais coisas. Nós lutamos junto do governo português para termos apoio para as escolas de língua portuguesa na Austrália. Trabalhamos junto da coordenação do ensino português na Austrália para aumentarmos o número de alunos, aumentarmos o número de apoio, de livros, etc. E pensamos que conseguimos alcançar algumas metas. Sei que em certas escolas os números têm aumentado. Sei que o governo português está muito interessado, principalmente aqui no estado de Vitória, em formar uma ligação com o Victorian School of Languages para podermos usar uma plataforma online do ensino português e podermos colaborar e usarmos tanto o ensino, portanto, frente a frente com professores e alunos, mas usarmos a plataforma como uma ferramenta de apoio. Portanto, nós já conseguimos alcançar algumas coisas que ainda teremos mais, é claro, temos que melhorar os serviços consulares, porque infelizmente estamos a passar uma pequena crise nos serviços consulares. Vamos perder o nosso maravilhoso embaixador e o nosso cônsul-geral, que vão os dois para novos postos. Portanto, vai haver uma modificação nessas personalidades dos nossos serviços consulares. Sabemos que o estado de Western Australia, principalmente Perth, que estão neste momento sem serviços consulares naquele estado, e na nossa opinião isso não é certo, e as pessoas lá precisam de acesso a esses serviços. Portanto, há um monte de coisas para fazer e para alcançar, e também nos cabe a nós trabalhar junto às autoridades australianas para podermos aumentar o perfil da nossa comunidade. Portanto, é isso que estamos a tentar fazer como conselheiras. Somos só duas para dois países, não é fácil. A Austrália em si própria é um continente. Pedimos desculpa àquelas pessoas que não podemos estar junto delas e que não podemos visitar regularmente, mas podem contar connosco, que estamos do vosso lado e estamos sempre abertas às vossas opiniões e às vossas ideias.
Perfeito, então. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui falar ao vivo no nosso programa, na rádio e também aqui no Facebook. O pessoal está dizendo muito obrigado. Obrigada a vocês, Babi, e todo mundo por ter acompanhado a gente.
Muito obrigada. Adeus a todos.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.